Fala pessoal, o back de hoje vai falar um pouquinho aí sobre uma extrapolação, uma conjectura de que, né, ou talvez até com certas evidências já, de que as redes sociais, como a gente conhece, elas nunca mais existam, né? Então a gente passou por anos aí, né? Vamos retomar o que é lá do ICQ para conversar e tal, e foi, virou aí Orkut, MySpace, Vlogão e não sei das quantas, Facebook e tal. Instagram, um monte, né? Agora rolou todo, Twitter, TikTok. O que que é uma rede social, né? O WhatsApp é uma rede social, é um mensageiro, o que que é, né? O YouTube é uma rede social. Então, esse pessoal que a gente vai deixar recomendado aí também para vocês depois. Se aqui talvez não exista mais pelo modo como as pessoas estão exigindo o consumo, né? Então você tinha uma rede lá para um mural de desabafo, né? Pô, que dia de merda que eu tive hoje e tal. E escrevia lá, né? Alguma coisa, ou um pensamento engraçado. Aí tinha a plataforma para você pôr foto para seus amigos verem o que que você tava almoçando, né? Ah, um passeio, um negócio. Aí tinha um lugar lá para você conversar, um bate-papo, né? Então, as empresas estão tentando monopolizar tudo. Praticamente todas oferecem as mesmas opções. Você, né? E o consumo, né, principalmente depois da pandemia aí, né, as gerações novas estão vindo bem ditadoras do que elas querem consumir, né? Então, se não for no formato que elas querem, do jeito que elas querem, elas não consomem, né? Então, como eu sou professor de inglês, fui recomendar um canal para meus alunos treinarem inglês britânico. Minha aluna não tinha o YouTube no celular dela. Falei, não tenho baixado. O que que você faz no celular, menina? Falei, eu só converso com meus amigos e vejo TikTok. Não é que vai acabar, né? Vai ser substituído por outros formatos, né? E a gente vai ficando mais velho, vai olhando para coisa, a gente se apega, né? E talvez não é esse o formato mais que tá rendendo, né?
A gente pensar que antigamente, né, você tinha assim, como você bem listou aí, e aí eu lembro assim, que no nosso era Orkut, né, o MySpace no Brasil não era tão popular, né, mas você tinha assim, um lugar onde você colocava suas fotos, outro que você tinha assim, vídeos, né, a gente pensa assim, começou a popularizar vídeos em plataformas como YouTube, você tinha um para cada coisa, aí depois começou assim, não, mas por que que eu vou ficar só aí, as empresas começaram a se comprar, né, para conseguir ter acesso a públicos diferentes de conteúdos diferentes, né. E aí você começou assim, não, isso aqui eu vou me comunicar online. Por exemplo, você pensando no ICQ, no Messenger, no AOL, né, fora do Brasil e tal. Esses daí todos eram conversas pessoais, né? Você tinha o um contato da pessoa, se ela quiser te dar o contato, você tinha uma conversa direta, né? Era uma direta, um com um, não era num chat. Começou também a ter os famosos, famigerados chats do UOL, né? Que era coletivo e ninguém sabia, era meio
Bate-papo,
que
ó.
isso, bate-papo e tal. O pessoal nem sabia quem é que estava do outro lado, muitas vezes, antes disso, né? Depois começou a personalizar o tipo de conversa, né? Ainda não tinha, né? Você não conseguia garantir uma forma documental de que você estava conversando com uma certa pessoa com a identidade tal. Você foi avançando a ponto de hoje tem fakes, claro que tem, mas hoje em dia você consegue muito bem, né? Ter uma videoconferência, você, as pessoas colocam fotos em perfis, né? Aconteceu isso? Hoje não, né? Com a entrada do Facebook. E aí você vai lá e vai para o Instagram que é totalmente inicialmente focado em fotos e a pessoa põe a cara dela, o contexto, tudo bonitinho mesmo que com filtros, né? Ela tá ali dentro, ela tá clara, tem a identidade dela, né? Fakes tem, mas no geral as pessoas se identificam, né? Criam perfis profissionais, tal, etc. Aí você vai para uma região que as pessoas começam a pensar: será que eu quero tanta informação minha sendo compartilhada e distribuída, né? Dessa forma, o Facebook vai perdendo um pouquinho a força dele, né? Ele não vai sendo tão mais relevante, vai indo para outras plataformas. Por isso que ele vai lá e compra o Instagram para ter força, né? Vai perdendo força, vendo que o outro vai surgindo, compra o Instagram. Aí as pessoas pensam: poxa, mas para eu dialogar de uma forma mais rápida, eu preciso de um mensageiro instantâneo que também tem ligação por voz via internet, cara e tal, etc. E a maior parte dos lugares do mundo precisam de uma alternativa barata. WhatsApp, vou lá e compro, o Facebook compra o WhatsApp. Então você vai vendo que as empresas vão se fundindo e comprando as alternativas que tem para criar apps meio que não únicos, mas aglutinar eles todos, né? A gente fala tanto da China.
As empresas vão se fundindo, o povo vai se fudindo.
E aí todo mundo reclama que a China cria um super app. Daqui a pouco tá rolando isso, porque as pessoas estão assim, óbvio que o perfil mais novo, o pessoal tá indo pro TikTok, conteúdos curtos, tal, em tempos muito mais curtos, viralizados, os influenciadores são muito mais curtos também, né? No geral eles duram 6 meses, né? Tem muita gente que já é estudando esse tipo de fenômeno. Mas aí você começa a pensar que a ideia, apesar da execução ter sido horrível, o cara tirar os filtros, né? Na minha perspectiva, tem gente que possa discordar disso, mas o famigerado Twitter, hoje X, ele tomou umas decisões muito questionáveis e uma delas é com o intuito de colocar uma plataforma de pagamento de tudo junto dentro. É um caminho que mais ou menos todo mundo já está vendo que talvez aconteça no Ocidente, o que acontece na China. E tem um super app que lide com tudo, né? Não uma gama tão grande de aplicativos, né, que você tem que ficar puxando e lidando, seja em rede social ou outras, né? Então isso vai rolar, só que a questão é, o povo vai aceitar no Ocidente tranquilamente? Porque parece que não, né? A gente ainda quer um certo nível de separação entre ambiente de comunicação pura, né? Talvez ali um lugar onde tem as fotos, onde compartilha janelas da nossa vida, e outros que seja uma coisa assim, coisas viralizadas, né? Pedaços de cultura, pedaços de informação curto, tal, né? Vídeos curtos, né?
Eu acredito sim que tal parte, vamos supor, que venha a deixar de ser tão popular ou não existir, também pode ser pelo fator saúde, né? Tanto física, mental, psicológica. Porque hoje já existe um clamor assim por profissionais sérios, né, da saúde, psicólogos de respeito, que falam, afirmam que o efeito extremamente nocivo que a rede social tem na mente das pessoas, principalmente os menores de idade, né? A regra do ser maior de 13 anos é balela, você vê isso todo dia sendo rompido. Então, eu imagino que num futuro não muito distante aí, você já vai ter médicos e pais privando-se. Eu tenho alunos que os pais não permitem que eles tenham smartphone. E quando tem horário para bater o horário, desliga, não, só entra no modo emergência automático. Só faz ligação e despertador funciona, só despertador e ligação. Pronto, é isso. Então a gente pode ter até uma espécie aí de alcoólicos anônimos de celular no futuro, entendeu? De smartphone. Porque ele gera é comprovado já na Coreia do Sul, inclusive a venda é proibida para menores de 18 anos. Que é comprovado a dependência química, né? Nossa, mas como que a rede social causa dependência química? Sim, libera dopamina, é tudo, provoca reações químicas no corpo, né? Então acredito que no futuro pode ser que tenha, mesmo como cigarro lançou, lembra? Na TV passava propaganda de criança fumando, né? Então vai chegar uma hora que você vai ter o contrário. Falo assim, não, a gente brincou com um negócio que é seríssimo, agora a gente tem que fazer uma campanha de conscientização do contrário, né? A não adesão das redes sociais, as pessoas que têm medo da quantidade de informação que as pessoas têm, né? Eu falo assim, opa, não quero ninguém palpitando, não quero ninguém. Ah, outro, um ponto do artigo também é o seguinte: enxurrada de fake news, né? Eu falo assim, pô, eu tenho um negócio que, com o intuito de me informar, eu tô sendo desinformado, tô sendo manipulada, não, vou cair fora, né? As pessoas pensamento crítico, né, consciência, já estão saindo das redes sociais. Influenciadores, né, tem um canal gigantesco, são 10 milhões de inscritos. Uma das resoluções de ano novo dele foi assim: eu vou sair de todas as redes sociais que eu tenho. Ele fez isso num vídeo dele. Foi, não, me faz bem, atrapalha a produtividade do meu dia. Eu vou manter meu celular para conversar com as pessoas do meu dia. Eu não preciso que ninguém fora do meu dia a dia sabe o que eu tô fazendo, né? Tiro foto, imprimo, mando para minha mãe, mãe, aqui, ó, as crianças, né, os filhos. Então pode ser que tenha uma reeducação da sociedade.
O impacto das redes sociais também na mudança, né? Pode ter um impacto inverso, por exemplo, o jeito que os dispositivos funcionam, o jeito que eles são tagueados para identificação. Daqui a pouco, para você ter um dispositivo, você vai ter que fornecer um tipo de CPF e você vai ter que fornecer para ser para um dependente, né? Ser para uma pessoa que é maior de idade e tem controle absoluto, né, sobre as decisões que está sendo feita, se ela não é suscetível àquele dispositivo. Então, talvez tenha um caminho inverso, a programação tem que começar a trabalhar em cima do que o hardware fornece. Por exemplo, a gente tem hoje, né, identificação por digital. Se um celular, se uma
Reconhecimento
criança.
facial, cara.
Não, exato, mas não só isso, porque facial a gente já descobriu no passado que pode ser burlado, né? De formas diferentes. A gente fala assim, talvez ali, que reduza muito isso, não é 100% também, né? Mas aumenta muito mais. Toda vez que for logar num dispositivo, a criança não consiga mais entrar, ou quem não tem controle sobre isso, sem conseguir dar suas credenciais ao entrar no celular. Tem um histórico, entendeu? Passa o dedo, a criança vai passar o dedo, foi ela que entrou, entendeu? Então vai bloquear por digitais todos os dispositivos. Você vai entrar no computador, vai ter que se identificar quem que você está entrando no dispositivo utilizando. Talvez a privacidade reduza em certo nível, claro que sim, isso é um problema. Mas para você garantir que crianças não estão vendo conteúdo indevido, elas não estão se viciando e vendo conteúdo por horas longas, você tem que ter esse credenciamento. Outra coisa, se a criança se loga, o próprio dispositivo, por ordem, né, claro, judicial. A gente não acha que vai empresa bonitinha vai fazer isso por conta própria. Mas ela vai ver, a criança já está 3 horas no dispositivo. Está logada lá com a digital. A última vez que alguém passou o dedo lá foi uma criança. Então, começar a ver o número de horas acumuladas, e isso está numa base de dados do conselho tutelar, de alguém que regula esse tipo de coisa. Olha, sua criança está. Escola, por exemplo. Sua criança está passando, ó, mais de 20 horas semanais na frente da tela. O que que está acontecendo? Então, temos que aumentar esse nível, né, essa barra de limitação de dispositivo de conteúdo que a criança está vendo. Então, começar a ter meio que uma. Servidores que regulem também, tenha registro de número de horas. Pelo menos os que são abaixo, né, da idade superior, né, a 18 anos, 21 anos, né?
Com certeza. Até para segurança, né? Eu não tenho certeza se foi aprovado ou se era projeto. Mas a Rússia tinha um projeto de proibição de smartphone em escola, né? Porque pode ser um ponto estratégico até depois para questão de guerra, né? A base militar, com certeza, né? Não pode. Porque o smartphone, além de tudo, virou um. É um dispositivo passivo de espionagem, né? Ativo e passivo, né, de espionagem. É uma baita da ferramenta. E os apps, consequentemente, né? Não sei quem que foi lá pra ver que. Não, certeza que quem inventou o Pokémon Go tava procurando algum foragido, cara. Porque não é possível, velho. Você ter que ligar a câmera e sair pra casa assim, ó. Vou achar espião aí!
Para não falar, mencionar diretamente o bandido, bandido da luz azul, para não falar de outra cor, né? Aí aparece um Pokémon com o rabo brilhando azul, né? Olha aqui, ó, pega o Pokémon, aí você vira a esquina da delegacia de polícia, tá o cara lá com uma
Não,
arma na mão, velho. Tá
imagina,
com
cara, você lança, né, sei
uma arma na mão.
lá, é que o Snowden ia ser inocente, né? Mas pô, os caras podiam achar o Snowden com o Pokémon Go, tá ligado?
Imagina fazer um
Bin
aplicativo.
Laden, né?
Você fazer um aplicativo para pegar foragido da Interpol, né? Você solta travestido de outra coisa. Não, você vai pegar o bichinho da Dona Florinda, né? Na esquina tal. E na verdade são assim, os últimos passos do Snowden, os últimos passos do, sei lá, de um hacker russo, de qualquer outro, né? De hacker alemão e tal. Você vai lá e coloca ele tagueado. Então, a última vez que se soube desse cara, o povo fazendo a investigação, né, cara? Através de um joguinho, né? Pra ir atrás dos caras.
Pode até recompensa em dinheiro, né? Você, ó, junta tantos negocinhos aí, você troca em cupom de desconto no mercado. Imagina, você é louco, velho. Loucura.
Mas no futuro, bounty hunting, né? Que é os caras que são responsáveis por caçador de recompensa. É tudo ali no sistema online. Já tem ali, já deve ter filmes anteriores que tangenciaram isso, né? Mas você vai lá e pega o dispositivo, vai ter uma lista dos caras que estão na Interpol e tal, etc. E os caras vão começar mundialmente, todo mundo fazer caça Pokémon da Interpol, né? Sair catando e indo atrás dos caras para conseguir recompensa, modo de vida das pessoas, né? Para capturar a gente, né?
Imagina se os caras instituem o método de desbloqueio facial como obrigatório, né? Aí o foragido, ou ele vive sem celular, ou uma hora ele vai ser pego, né?
Exato. Não, o cara vai ter que ir pro meio do nada, caverna e tal. Imagina, tá tudo com câmera, cara. Tá tudo com leitura
E
facial
vai
com
saber
biometria.
se o Velozes Furiosos, né? Pra mim, morreu no 4, né? Acabou no 4. Foi virou putaria já. Mas eles trazem um conceito interessante que é o God's Eye, né? O olho de Deus, o olho que tudo vê lá. Que é o que alguém que tem acesso a todo dispositivo móvel aí com câmera, né? Se você parar pra pensar, a quantidade de gente que anda com o celular na mão e muitas vezes com a câmera ativa, né? Dá mesmo ponto turístico. Você literalmente consegue achar qualquer pessoa na face da Terra.
Ela não precisa nem ter dispositivo, ela pode estar passando na frente da câmera, né? Pode pegar o som da voz dela em algum lugar.
Mas então é isso. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com os amigos. Seja bem-vindo a estender o papo nos comentários aí. Daqui 15 dias, conteúdo novo aqui no Facebook e no Instagram. Também estamos no Spotify.